A República Democrática do Congo encerrou esta semana um longo e controverso processo eleitoral e entra para um novo ciclo político que se espera de algumas mudanças, mas também de muitas incertezas, a julgar pela complexidade do seu vasto território. Os países vizinhos da região dos Grandes Lagos não deixaram de acompanhar com alguma preocupação todos os momentos do ato eleitoral, que marcou uma histórica transição política, apesar de vários vícios no decorrer de todo o processo. Atento ao evoluir da situação na República Democrática do Congo, estiveram as autoridades angolanas por causa da proximidade territorial e os laços de amizade e cooperação entre os povos dos dois países. Em vésperas da cerimónia de investiduras do 5º Presidente da Nação de Lumumba, o Presidente da República de Angola juntou-se ao coro de outros estadistas e chefes do governo para felicitar o Presidente eleito. Na sua mensagem, João Lourenço diz estar convencido de que Félix Tshisekedi empreenderá todos os esforços ao seu alcance no sentido de promover a inclusão de todas as forças vivas da nação congolesa e de garantir a estabilidade necessária para edificar as bases sobre as quais assentarão a concretização dos anseios dos congoleses, a democracia plena, ao respeito pelas diferenças e à observância estrita dos direitos humanos. O estadista angolano refere que Félix Tshisekedi pode contar com a solidariedade de Angola em todas as ações que realizar para impulsionar o progresso e o desenvolvimento da RDC num quadro das relações de cooperação e amizade existente entre os dois países. Finalmente, João Lourenço fez votos de que Félix Tshisekedi tenha os maiores êxitos no desempenho da nobre e difícil missão de que foi incumbido pelo povo congolês. Para Bernardino Neto, especialista de relações internacionais, a postura de Angola antes, durante e depois do processo eleitoral revela os seus objetivos vitais e desejáveis neste país vizinho.
Angola não está a agir de forma individual. Vem notar que qualquer conflito no continente africano, Angola prefere sempre fazer uma leitura a partir das organizações da qual faz parte. E teve um posicionamento junto da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. O presidente João Lourenço foi falar com o presidente atual desta organização no Congo Brazzaville, antes ainda das eleições, e depois do contexto que um pouco cinzento do pós-eleitoral, onde divagava se vão sair os resultados ou não, e depois, quando se anunciam os provisórios a favor do senhor Tshisekedi, Angola foi precisamente a sede da União Africana, onde esteve com o presidente Paul Kagame, do Ruanda, na qualidade de presidente da União Africana, e também dialogou com o presidente Geingob, da Namíbia, tudo isto para encontrar uma solução. E o que é que Angola tem em termos de visão diplomática ou em termos de olhar para este contexto da República Democrática do Congo? Angola olha para dois pilares. O primeiro pilar é precisamente os objetivos vitais. E quando falamos dos objetivos vitais, o que é? A soberania do Congo foi mexida? Não, mantém-se intacta. O sentido de paz dentro do Congo foi mexido? Não, mantém-se intacto. Houve alguma ingerência dentro do Estado congolês? Não, foi mantido. Então, se todos estes pilares foram mantidos, significa que o Congo é um país viável para que diplomaticamente consigamos ter as relações que sempre nos acompanharam. Não simplesmente as relações de vizinhança, mas as relações interestatais e aquelas que nós já conhecemos do ponto de vista da ligação cultural. Depois destes elementos vitais, é preciso olhar quais são os pilares desejáveis. E os pilares desejáveis constroem-se a partir de negociações. E aqui vamos ter ainda uma visão de que o presidente Kabila, naquele período em que havia alguma pressão se ele iria ou não candidatar-se, e foi aconselhado a não candidatar-se porque o seu mandato tinha expirado até 2016, foi em Angola, onde, junto do presidente angolano João Lourenço, anunciou que não iria candidatar-se. Então, há aqui estes elementos onde precisam ser considerados como que elementos de conforto em termos de visão e posicionamento de Angola para o Congo. E note, foi a SADC, apesar daquele encontro que teve em Addis Abeba, onde aconselhava a República Democrática do Congo a não lançar os resultados definitivos, teve um posicionamento junto da SADC, mas tão logo ocorreu de que os resultados definitivos definiam que o senhor Tshisekedi era o presidente do Congo, a SADC reconheceu no dia seguinte. Logo, ao reconhecer, há também aqui um posicionamento como que elástico, onde vincula todos os países que fazem parte desta organização.
Bernardino Neto questiona, por outro lado, se o Congo é mesmo democrático depois deste processo eleitoral, olhando para os desafios políticos e militares que se lhe colocam, e sublinha os arranjos efetuados pelo presidente cessante.
Mas todo o desenho que foi feito foi sobre uma visão bionívoca, onde de um lado estava as ideias e os propósitos de Joseph Kabila, que foi simulando durante 2 anos no sentido de ainda tentar controlar o Congo, e outro foi o posicionamento de uma oposição que tinha uma visão de anular Kabila logo após as eleições. E claro está, Kabila, uma pessoa já com alguma maturidade política, desenhou cenários. E dentro desse desenho de cenários, fez-se os resultados que ocorreram. Há quem diga que tenha sido arranjos por algumas negociações entre o senhor Tshisekedi, que é proclamado presidente, e os propósitos da agenda de Kabila para não perder o controlo da República do Congo. Mas vamos apenas agora ficar em posições interpretativas, porque valeu de facto o sentido daquilo que as instituições congolesas acabaram por definir. E então, Tshisekedi é o presidente, agora resta saber o que é que vai ocorrer daqui para frente. Há duas lições aprendidas. A primeira lição é que as questões do Congo são decididas dentro de Kinshasa, e não decididas em Bruxelas, não decididas em Washington, e muito menos decididas em Paris. E então, aqui há de facto um sentido no qual a nova liderança do Congo, os novos políticos do Congo, deverão de facto saber manter isto com sentido de sustentabilidade, porque o Congo, por ser uma agenda quente no sistema de relações internacionais, tem de oferecer sobretudo paz, tranquilidade à sua população, e que este sentido de democracia, mesmo com alguns arranjos, significa de facto uma transição pacífica, uma transição em que as lideranças saibam fazer leitura de que o Congo, para além da democracia que precisa ser melhorada, também no âmbito da economia, no âmbito do índice de desenvolvimento humano, precisam olhar um Congo que vá de encontro ao sonho dos congoleses, que desde 1960 continuam de facto a lutar na redução da pobreza, na criação de emprego e dar outra sustentabilidade aos sonhos da juventude congolesa, que não está a ocorrer.
A partir destes alegados arranjos e do tal suposto golpe de mestre que foi protagonizado por Joseph Kabila, também partilha da ideia segundo a qual Félix Tshisekedi será meramente um presidente decorativo?
Não diria que seria um presidente decorativo, mas é a visão possível. Tudo isto porquê? Porque estávamos num posicionamento de leitura binária, onde quem queria o poder, no caso a oposição, queria estar para lá e anular a sobrevivência de Joseph Kabila. Joseph Kabila fez esta leitura e, de facto, também tinha que encontrar um posicionamento que lhe oferecesse segurança para a sua própria sobrevivência. E no meio desses cenários saiu, de facto, a imagem de Kabila. E aqui vamos buscar uma grande figura portuguesa, Diogo do Freitas do Amaral, que nos diz que, no seu livro Ideias do Pensamento Político, que nos diz que a política é um campo onde a sua materialidade é uma luta que dá apenas 2 resultados, vencedores e vencidos. E aqui falávamos de uma segunda lição dos políticos congoleses, é às vezes pensarem que só eles é que pensam, os outros não pensam.
Entretanto, o especialista Álvaro Tomás afirma que Félix Tshisekedi não é o presidente legítimo do Congo Democrático. Ainda assim, considera importante o respeito pelas instituições democráticas do país.
Bem, eu acho que, efetivamente, é uma situação que ainda preocupa, porque desde já o processo das nossas independências, que esperava-se que houvesse um reforço da nossa ordem democrática, isto não aconteceu por vários fatores, como sabemos. Mas eu particularmente sinto-me bastante feliz, porque eu acredito que todos os temas políticos elas passam por um processo de maturação. Se nós olharmos hoje para aquilo que é a realidade democrática europeia ou até mesmo americana, que parece ser um modelo mundial, todos eles passaram por muitas situações internas, passaram por muitos conflitos até terem a realidade que tem hoje em termos de organização democrática, em termos de aprofundamento das suas instituições democráticas. Eu acho que os países africanos vão passar pelo mesmo processo, já estão a passar pelo mesmo processo. É só nós olharmos um pouco para o nosso país, que até pouco tempo também tínhamos eleições com grandes sublevações sociais, com situações caracterizadas exatamente iguais àquilo que estamos a ver hoje no Congo, em que normalmente o partido os partidos da oposição tendem a não aceitar os resultados eleitorais, mas à medida que os processos foram sendo reiterados, nós começamos a perceber que há uma melhoria em termos não só do próprio processo de organização, em termos da credibilização das próprias instituições que preparam os processos eleitorais, e também já não há tanto alarido, vamos assim dizer, quando esses resultados são naturalmente publicados. Porquê? Porque sente-se que, a pouco e pouco, as próprias forças políticas começam a perceber que a prática vai fazer com que, então, as questões que nesta altura podem ser situações fraturantes, quer dizer, à medida que o tempo for passando, essas questões vão sendo ir eliminando aos poucos. Portanto, eu acredito que não é fácil, principalmente para o candidato que efetivamente venceu as eleições no Congo, não poder assumir o seu papel como o candidato eleito, e também é extremamente negativo quando efetivamente aquilo que é a vontade do povo não se concretiza. Mas eu acredito muito piamente de que, independentemente de todos os prós e contras, Félix Tshisekedi deve efetivamente assumir poder. É preciso que se respeitem as instituições congolesas, independentemente das nossas opiniões, independentemente das várias conjecturas que nós possamos fazer em relação à atual situação e às situações futuras, porque estas passagens, vamos assim dizer, ou estes processos eleitorais e agora a mudança do poder de um partido que esteve a governar para um partido da oposição, volto a reiterar, independentemente das várias conjecturas, que nós temos consciência de quem saiu verdadeiramente vencedor dessas eleições é Joseph Kabila, há grandes probabilidades, por exemplo, de ser submetida à Assembleia uma proposta de revisão constitucional que eventualmente retire e elimine esses limites em termos de mandato, e assim o Presidente Joseph Kabila em 2023 poder voltar a concorrer e aí ter a possibilidade de governar Sinebi. Mas ainda assim eu acho que é bom, eu acho que a liberdade democrática ela se reforça por via da prática, das práticas reiteradas, e eu acredito que depois dessas eleições as próximas serão muito melhor organizadas e não teremos tantas dificuldades e tantos problemas como nós vivenciamos nestas eleições.
Álvaro Tomás considera, por outro lado, que a mera transferência de poder não vai trazer grandes mudanças para o Congo Democrático. Defende, por isso, mais pragmatismo das lideranças africanas quando assumem o poder.
Porque eu acho que governar é essencialmente fazer opções económicas. Ninguém pode querer governar sem ter uma estratégia económica, principalmente recuperação de um país que estava numa situação de asfixia económica durante muito tempo e sob várias sanções e praticamente o isolamento da comunidade internacional, e refiro particularmente aos países ocidentais. E suscitou-me alguma perplexidade porque normalmente as pessoas ficam muito preocupadas em saber quem é que agora vai assumir o poder, não é? Eu acho que as pessoas estavam muito mais preocupadas em ver o fim, vamos assim dizer, desta longa governação do que propriamente se fixar naquilo que eram os problemas essenciais por se resolver, que eram na realidade questões económicas.
Para o analista político António Fernandes, as organizações regionais do continente africano assumiram uma postura que não lhes confere muita credibilidade, sobretudo depois do anúncio de resultados provisórios.
Os mandatos constitucionais do presidente Joseph Kabila terminaram em 2016, mas o processo foi sendo protelado e depois de muitas acrobacias do presidente Joseph Kabila, finalmente temos o processo eleitoral e este desfecho que fez com que a SADC, o presidente Gengobe, que é o presidente em exercício da SADC, e eventualmente também com o consentimento do presidente Edgar Lungu, que não o fez de forma explícita, mas a Zâmbia que liderou a missão de observação da SADC, portanto, dizia eu, a SADC optou pela tática do menor custo. Portanto, é aquele ditado popular de que antes um pássaro na mão do que dois a voar. Portanto, toda a gente tem consciência de que Martim Madide Faiolo venceu de forma esmagadora, de forma indubitável, as eleições, mas, tal como Kabila engendrou a tática, esta percepção de saída de Kabila, primeiro, convocar as eleições que estavam ameaçadas, depois, anunciar a retirada e, ato contínuo, permitir que o vencedor seja da oposição, a meu ver, fez com que a SADC entendesse reconhecer a vitória de Félix Tshisekedi. Mas esse reconhecimento da SADC também tem outros indicadores. Quando se realizou a dupla troika em Brazzaville, por altura do adiamento das eleições, seriam no dia 23 de dezembro, e aconteceram coisas, como por exemplo o incêndio que destruiu uma boa parte da logística eleitoral, no armazém lá de Gombe. Dizia eu, a SADC reuniu em Brazzaville com a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, liderada atualmente pelo presidente Sassou Nguesso, do Congo-Brazzaville. Vimos que alguns líderes das duas sub-regiões não se fizeram presentes. O presidente Paul Kagame, que para além de ser membro da região dos Grandes Lagos, é também o presidente em exercício da União Africana, não foi. O presidente Ramaphosa da África do Sul também não foi.
António Fernandes lembra o papel que deve ser desempenhado pelas organizações regionais nos processos eleitorais.
Em diplomacia, o nível, a qualidade de representação nos fora internacionais transmite uma mensagem sobre a importância ou o posicionamento político que aquele Estado quer assumir. Portanto, a África do Sul forneceu a logística eleitoral. Nós vimos que depois desse ato do incêndio, Cornel Nangá é o presidente da CNI, que dirigiu o processo eleitoral, foi à África do Sul. Especulou-se até ao nível de Kinshasa que teria pedido asilo e que não haveria de regressar na África do Sul. E ele teve, não haveria de regressar a Kinshasa. E realizou contactos políticos que nós ignoramos, portanto, o seu conteúdo. Também ao nível da recente cimeira da União Africana, que abordou a questão do Congo, quando se disse que o Congo, o Tribunal Constitucional não deveria divulgar o resultado definitivo sem, entretanto, incluir os mecanismos de sanção, porque é importante que, dizia Hobbes, que um pacto sem espada são meras palavras que não vão causar constrangimento a ninguém. Portanto, foi um blefe. E em termos de matérias de teorias e técnica de negociações internacionais, se há uma técnica que é muito arriscada, é o blefe. O blefe só vale quando a parte visada não se apercebe de que estamos em presença de um blefe. Naturalmente, o Congo usou os seus recursos enquanto Estado soberano. Não podia nem tampouco admitir que a União Africana condicionasse a divulgação dos resultados. Agora, sabemos que há muitos desafios.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.